Senhores deputados, só agora peço desculpa, já vi que estão todos os grupos, todos os grupos presentes. Vamos fazer a nossa reunião. Senhores deputados, tentando ser rápidos, porque hoje temos um debate importante no plenário, eu procurei alinhar aqui um conjunto de matérias relativamente aos três textos de substituição que nas maratonas da semana passada. Tivemos a oportunidade de fazer votações na especialidade para identificar o que é que porventura ficou, nos escapou por lapso a votações, o que é que ajustamentos de redação ou de linguagem, nomeadamente situações de harmonização de chamar as coisas pelos mesmos nomes em normas diferentes para não haver depois dificuldades de interpretação. E depois uma questão mais importante, que precisamos definir aqui, tentar definir aqui uma orientação, que é dos trabalhos que temos pela frente, e nomeadamente a definição de prazos relativamente às coisas novas que vai ser preciso apresentar. À cabeça, identifico já duas, que têm que ver com o Código de Conduta e a Lei Orgânica da nova entidade. Relativamente à qual só temos já um projeto do Bloco de Esquerda, não sei se o Bloco de Esquerda ainda quer mexer nele ou não, mas temos que definir aqui um prazo para dar oportunidade aos outros grupos parlamentares que o queiram para apresentar propostas. O mesmo se diga relativamente ao Código de Conduta, ainda só temos uma proposta articulada por parte do Partido Socialista, que pode ainda ou não, face aos textos finais dos articulados, sofrer alguma alteração, mas também temos de definir um prazo entre nós, para que sejam formalizadas iniciativas de quem o queira fazer, para a partir daí depois desencadearmos. O mesmo se diga relativamente aos ajustamentos das chamadas, que nós aqui, utilizando a linguagem aqui do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, das normas espelho que nós identificamos como necessárias de colocar em alguma legislação já existente, por força das alterações deste regime. Estou a falar, por exemplo, do Estatuto dos Magistrados, do Estatuto dos Eleitos Locais, do Estatuto dos Dirigentes, do Pessoal Dirigente da Função Pública, eventualmente o Estatuto do Gestor Público, o Estatuto dos Deputados já o tratamos diretamente. Mas, enfim, relativamente a isso, temos que definir um prazo, para que todos tenham a oportunidade de apresentar propostas, até porque temos que expor algumas delas em consultas externas, porque algumas delas são obrigatórias consultas externas, nomeadamente a questão do Tribunal Constitucional, logo à cabeça, e a questão dos estatutos, os eleitos locais também, tem que ser enviado para a ANAF e para a Associação Nacional de Municípios, pelo menos, mesmo sendo só espelho. Eu acho que, para não corrermos o risco, não custa nada, não custa nada. Relativamente a isso, já agora, porque me parece relativamente mais simples, eu a sugestão que fazia, mas os seus deputados dirão se quiserem uma coisa diferente, a sugestão que eu faria era que todos os partidos que quisessem apresentar propostas sobre isso o fizessem até ao final deste mês. Se o fizerem antes, com certeza. É porque este mês é um mês um bocadinho atípico, porque temos a Semana Santa pelo meio, depois temos o feriado do 25 de Abril. E, portanto, é uma semana com trabalhos parlamentares. Mas o mês seguinte, depois eu acho que se as propostas derem entrada, o mês seguinte é para desencadear audições. O mês seguinte a gente envia isto para fora e podemos trabalhar aqui tranquilamente. Porque o problema que a mim me preocupa mais não é tanto a capacidade de trabalho que a gente aqui consiga ter, é a necessidade depois de vir o que aconteceu, nomeadamente nestes textos de substituição, em que pedimos uma data de pareceres externos. Dando 10 dias, a maior parte deles vieram passar 30 dias. Essa é que foi a realidade, não é? Mas, enfim, se quiserem um prazo mais curto, como as iniciativas dependem dos partidos, a minha sugestão era. Ok? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente a isto, que é para depois passarmos em revista as coisas dos
Eu,
textos.
em relação a isto, eu sugeria de facto um prazo um bocadinho mais curto, para depois, como diz, tempo de resposta dos restantes. Maio também é um mês atípico, porque paramos uma semana de plenários e temos as condicionantes das europeias, e portanto, de facto, podia ser preferível. Como? Sim, mas depois também era para não sobrecarregar muito então, a zona final, depois em junho temos processos de fecho.
Então, Srs. Deputados, vamos ser práticos. Hoje é dia 4, a semana acaba amanhã, que é dia 5. Vamos as próximas duas semanas, 15 dias. Acha bem, Sr. Deputado Álvaro Batista, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? Até dia 19, que é uma sexta-feira. Portanto, são as próximas duas semanas.
Sim, perfeito.
Portanto, assentávamos até ao dia 19.
Ou até dia 21, vá.
Que é segunda-feira.
Não, é o domingo de Páscoa, portanto, pode ser que haja aqui um efeito. Pode ser que ressuscite alguma iniciativa que caiu.
Bom, dia 19, sendo uma sexta-feira santa, pelas regras, passa para o dia útil seguinte, que é a segunda-feira 21.
22.
22. E, portanto, na prática, combinamos até dia 19. Combinamos assim, evidentemente. Okay. O que eu pedi era que todos os partidos tentassem cumprir.
E, Sr. Presidente, o que eu ia perguntar, que não é bem uma pergunta, mas eu acho que é uma confirmação. Nós temos aquele regime salvo seja, mas as iniciativas para a transparência podem ser logo tramitadas, nomeadamente para efeitos de envio de pareceres ou pedido de pareceres, sem ter necessariamente um agendamento na generalidade, que foi a metodologia que se usou, porque como tudo volta para discussão, votação, etc., das três votações no final, fazia-se essa via verde também para este fim, ou seja, eles não entraram aqui na...
Basta sem votação.
Pois, é fazer uma inscrição e basta sem votação, inscrição não. Sem tempos e basta sem votação, como se fez no passado. Nos outros, é só para...
Sim. Vamos lá ver.
É só para assegurar que...
Vamos lá ver.
Que não atrasa.
Vamos lá ver. Eu acho que vai dar ao mesmo, mas eu acho que o procedimento normal é diferente, para não estar a fazer um agendamento sem discussão. Acho que, lembro aos senhores, as propostas têm que ser presentes nos termos habituais junto do PAR, e o PAR baixará esta comissão. Pronto. Quando o PAR baixar esta comissão, o que nós podemos aqui assentar entre nós é que nós trabalharemos essas propostas logo na fase da generalidade e procuraremos preparar textos de substituição que depois subam para as três votações sucessivas, como por exemplo aconteceu com o Brexit, na prática. Portanto, aquilo baixa à Comissão, como baixam todas as iniciativas, e nós procuraremos aqui fazer acertar tudo para depois, quando aquilo for agendado para plenário, ser discutido em plenário e poder-se marcar logo as três contextos de substituição que permitam logo as três votações sucessivamente. Isso tem que haver sempre. Isso tem que haver, mas como sabe, os textos de substituição, Jorge, tanto podem ser feitos na especialidade como na generalidade. O que nós procuraremos aqui para ganhar tempo é trabalhá-los, antecipar e tentar logo textos de substituição, que é para quando se agendar a generalidade, não ser com base no projeto do Bloco, no projeto do PS, no projeto do PSD, mas num texto de substituição que a gente tenha aqui conseguido trabalhar, se for o caso. O estatuto. Vai dar ao mesmo, em termos temporais vai dar ao mesmo. Bom, senhores deputados, eu peço desculpa interromper, mas é para essa questão não a temos que resolver hoje, portanto, mas eu acho que o António Carlos em princípio tem razão, ou seja, na lógica, o que interessa aqui é a lógica temporal. A republicação deve ser na última mexida, que é para não haver duas. Pronto. E logo se verá como é que se faz para que a última seja a grande. No fundo é o que o Pedro está a sugerir também. Bom, mas isso logo se vê. Vamos então, posto isto, portanto, relativamente às iniciativas novas, que eu depois proponho fazer uma nota sem vinculatividade, mas uma nota que mandarei, um mail que mandarei para os senhores deputados, identificando as legislações aonde, na nossa leitura, vai ser preciso mexer. Não é uma norma vinculativa, mas é um auxiliar, digamos assim. Se alguém entender que há outras coisas que também querem mexer, tem o direito, como é evidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
O que eu antevejo é que, à partida, são quase todos. Há duas. Precisam de duas cautelas só a ter. Eu diria que, e da nota do que é que, do que é que estamos a pensar fazer sobre esta matéria, é obviamente uma que é a apresentação de iniciativa relativamente à entidade, portanto, esse tramita autonomamente. Depois, código de conduta. Depois, o Estatuto de Eleitos Locais é que estamos a avaliar se efetivamente ela é espelho ou se, na sequência de algumas propostas de alteração ali, poderá fazer sentido uma republicação consolidante das legislações que estão dispersas e, portanto, eventualmente fundir num só, logo veremos. Portanto, nesse contexto ficaria um só, porque pode ser com uma alteração, mas ela teve uma republicação integral em 2006.
Eu sugeria que fugissem ao já agora.
Não é já agora, é republicação. Eu acho que,
bem, okay,
estando-se mas a consolidar, há um diploma que está a avulso.
Eu tentarei identificar apenas quais são as matérias, independentemente do conteúdo.
E depois, na última alteração legislativa, aparentemente nada tem maiorias qualificadas ou matérias que revistam forma particular, tudo o que fosse necessário ia numa única carro-vassoura, chamemos-lhe assim, em que iam todas as alterações e era só um diploma de alterações legislativas avulsas.
Já vi propostas, já me passaram pelos olhos, não nesta qualidade, mas na qualidade de membro da primeira comissão, propostas de inclusão de normas, digamos, espelhos, chamemos-lhe assim, no Estatuto dos Magistrados. Portanto, eu acho que isso, se a primeira comissão matar o assunto naquele outro processo, encantado. A gente aqui terá apenas um olhar sobre o assunto para ver se falta alguma coisa. Mas eu já vi isso. Porque há um grupo de trabalho que está a trabalhar nisso e que tem isso presente. Acho que o Jorge Lacão faz parte e tem isso presente.
Há processo dos dois estatutos,
dos dois, estão a correr dos dois. E a indicação que eu tenho é que o grupo de trabalho que está a tratar disso está ciente da matéria e, portanto, é. Não, isso com certeza.
Sabemos que o pacote não é aprovado, faz uma alteração cirúrgica só para garantir,
claro,
a matéria.
Claro, repesca-se isso.
Repesca-se autonomamente.
Mas, ó Pedro, o problema mantém-se, que é se tu tens um processo legislativo próprio, que está a correr na primeira comissão, que tem o seu tempo próprio e que não está a fazer. Nós aqui, apesar de tudo, essa matéria é uma matéria que está consensualizada. E, portanto, provavelmente, poderá fazer descolar esse ponto para aqui.
Posso até admito que possas ter razão.
Bom, Sr. Deputado, mas eu relativamente a isso, nesta fase o que eu estou preocupado é com os conteúdos. Sim. Depois a forma de aprovação, graças a Deus temos algum tempo.
Eu para ligar o complicómetro neste tópico, também há legislação que está a ser objeto de alteração, suspenso, o que será, que é por causa da reforma do contencioso administrativo, que está a mexer no ETAF. E no ETAF terá que haver uma alteração cirúrgica, onde se dirá, na norma do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que é aí que fica e é declarada por parte dos juízes que estão nessa jurisdição. Sim. E, portanto, mais uma vez, é exatamente o mesmo figurino e o mesmo filme.
Temos,
portanto, é esta cautela.
Por isso
é que eu, se calhar, concedo que o António Carlos Monteiro tenha razão.
E temos o
mais
estatuto,
vale ter uma norma meramente indicativa da competência dos conselhos para receber e processar e um artigo avulso nesta sede, por esta razão. Portanto, é uma questão a avaliar, mas até admito que o António Costa tem toda a razão.
Senhores deputados, vamos então...
É verdade, temos anos e anos,
não? Bom, senhores deputados... Senhores deputados, vamos... Senhores deputados, deixem lá o otimismo, são 2:30. São 2:30, daqui a 25 minutos temos que terminar esta conversa. Passando rapidamente em revista, eu vou enunciar uma série de questões que tomei nota e depois, se houver outras questões que os senhores deputados que eu não suscito, peço aos senhores deputados depois para acrescentarem. Começando pelo diploma relativamente ao chamado anteprojeto, o diploma grande sobre as obrigações declarativas e o exercício de funções. Em primeiro lugar, uma questão que é formal, mas colocava aos senhores deputados, que é para depois eu formatar a coisa. Na votação aparece lá um capítulo 4 das disposições finais, e eu acho que das duas uma, ou o diploma que tem 21 artigos ou 22 pura e simplesmente não tem capítulos, ou então, tendo capítulos, devíamos pôr um capítulo primeiro de disposições preliminares, que é o artigo 1 a 5, do meu ponto de vista, depois um capítulo segundo do exercício de mandato, que é do artigo 6 ou 12, e depois um capítulo terceiro das obrigações declarativas, que vai do 13 ao 21. E as disposições finais, que já lá está, o capítulo 4, que será o último artigo, 22, salvo erro, 22 e 23, porque eu já falarei sobre são as coisas um bocadinho mais complicadas, que é a entrada em vigor e a norma transitória. E, portanto, se concordassem, eu ensaiava arrumar aquilo por os quatro capítulos, e depois no plenário da comissão, se resolverem retirar também, é fácil retirar, porque não tendo conteúdo normativo, no entanto, ou consta da redação ou não consta. Portanto, tem que ser aprovado pela comissão para constar da redação. Se a comissão não aprovar, não consta da redação. Não tem conteúdo normativo, os títulos, como sabem, nem os capítulos, mas é uma questão da relação. Eu então ensaiarei, uma vez que ninguém se opôs, a introdução desses capítulos. Depois, há a necessidade de harmonização. Pelo menos identifiquei duas matérias claras, uma que relativamente à declaração única, num sítios fala-se em declaração única de rendimento, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos, e noutros artigos fala-se apenas em declaração única de rendimentos, patrimónios e interesses. Eu acho que a sugestão que eu faria é que a primeira vez que se falasse com o texto todo, e depois pudesse adiante designada a declaração única e depois em todos os outros artigos mencionássemos apenas declaração única, que é a técnica mais utilizada. Sendo certo, com o cuidado, quando é a questão da declaração do registro de interesses, autonomizar. Mas aí o próprio articulado faz a separação, porque, como sabem, o registro de interesses é algo que é desentranhado, digamos assim, da declaração única. Portanto, a declaração única é sempre a mesma. Depois é desentranhado ou não uma parte ou outra. Portanto, em termos terminológicos, eu iria arrumar assim. Depois, o mesmo se diga relativamente à harmonização da linguagem. Aqui peço a atenção ali do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não é que ele esteja desatento, mas a denominação, temos que tomar uma decisão da entidade. Nuns sítios aparece como entidade da transparência e noutros aparece como entidade fiscalizadora da transparência. Temos que arrumar o assunto, quer dizer, qual é o nomen que querem dar à coisa, porque isso tem que ficar aqui na lei.
Tendo em conta que há, eu acho que entidade para a transparência é capaz de ser mais abrangente.
Eu acho que quanto mais simples for o nome,
entidade
melhor,
para a transparência. Aliás, entidade para a transparência tem uma desvantagem, que vão já ver qual é que a sua sigla vai ser o ET. É, portanto, já podem, se quiser, para quem quiser usar o soundbite.
Bom, então, se possível. Concordam, fica a entidade para a transparência. É evidente que até ser aprovado na reunião plenária, em princípio, convocarei para a semana, se houver ainda alguma melhor, mas no texto que eu agendarei depois para a reunião do plenário, porém, entidade para a transparência em todo o lado. Portanto, aparecerá assim. Depois... A outra questão tem que ver com o seguinte, e agora pedia que seguissem, se fosse possível, porque agora entramos em coisas mais de especialidade. No texto do anteprojeto...
Sr. Presidente, peço só então, desculpa. Só um segundo.
Não.
Mas está um pontinho vermelho.
Está
Está um pontinho vermelho a espreitar para mim, não? Não, é que tem o vermelho está a olhar para mim, portanto, literal.
De qualquer maneira, isto não é uma reunião clandestina, portanto, não é clandestino, com certeza. Portanto, não, também não é por aí que tem problemas. A primeira questão que eu queria colocar tem que ver com o artigo 13. Como? O debate europeu. Ah. Bom. Se tiverem aí, a questão é a seguinte. No artigo 13, número 2, o artigo 13 é o artigo da Declaração Única. O artigo 13, número 2, o número 2 é, diz no corpo, no proémio do número 2, diz, da declaração referida no número anterior devem constar. E depois as alíneas têm que ver com os rendimentos. Os rendimentos brutos, a descrição dos elementos do ativo patrimonial, a descrição do passivo. E acrescentou-se aqui uma alínea D, que foi proposta pelo deputado Paulo Trigo Pereira, que tem que ver com a menção de cargos sociais, ou seja, não tem nada a ver com rendimentos. E, portanto, eu acho que deve estar o número 3, que é o artigo a seguir, que diz a declaração referida deve também incluir atos e atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades ou impedimentos. E, portanto, a participação em cargos sociais que exerçam ou tenham exercido deve passar para o artigo 3. Acontece, a complicação é um bocadinho maior, acontece que no artigo 3, não é o artigo 3, peço desculpa, no número 3, do mesmo artigo, acontece no número 3, no ponto I da linha A, a linha A diz inscrição de atividades exercidas independentemente da sua forma ou regime designadamente. E a linha I, que é o ponto I da linha A, diz indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas exercidas nos últimos 3 anos. A linha D que eu me referi diz a menção de cargos sociais que exerçam ou tenham exercido nos 2 anos que precederam a declaração no país ou no estrangeiro em empresas, fundações ou associações. Primeira diferença, a norma aprovada do NISC fala em 2 anos, a norma da linha I fala em 3. Portanto, eu acho que nessa parte vale as 3, é evidente, subsume-se. A menção dos cargos sociais, já lá está a indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas. O que não está é no país ou no estrangeiro. E também, em rigor, também não está as fundações e as associações, embora se pudesse entender. Eu então sugeria... Deixa-me só fazer uma sugestão, que é para você depois ver se vale a pena ainda sugerir qualquer coisa. Eu sugeria, portanto, que a linha D saísse do número 2 e que, na tal, a linha I do número 3 ficasse indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas, vírgula, no país ou no estrangeiro, incluindo empresas, fundações ou associações, exercidas nos últimos 3 anos. Eu acho que com isso fica lá tudo.
Só uma precisãozinha,
né? Sim.
Eu acho que ela resultaria, e a prática já é essa, que se indiquem as que se exercem e as que se exerceram. A redação do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do NISC, é mais explícita porque diz que exerçam ou tenham exercido. Se isso também pudesse ser absorvido, o exerçam ou tenham exercido, ficava então 100%. Ou se já foi.
Sim, mas eu só chamo a atenção do seguinte. Esta linha que eu acabei de ler, com a redação que acabei de ler, é para os anteriores, que é o I. O 2Is, que é a seguinte, está na página seguinte, diz indicação de cargos, funções e atividades públicas e privadas a exercer cumulativamente com o mandato. Portanto, são as presentes.
Então, mas nesse caso, Sr. Presidente, a linha do seguinte também tem que reproduzir o que fica nesta.
Tem que reproduzir o que...
O que acabou de ler.
É o Portugal e o estrangeiro.
E as associações estão aqui. Portanto, o poder de decisão tinha outra forma.
Ok, estamos de acordo? Não, ó Sr. Deputado, tudo aquilo que nós aqui assentarmos vai ao plenário da Comissão, é o que faltava. A decisão...
Não, mas eu acho que a presidência é diplomática e preventiva.
Dar uma explicação prévia. Com certeza eu... Não. Eu, com certeza. Obrigado pela chamada de atenção e eu assim farei. Bom, quanto a isto, portanto, assentamos então, quer o I, quer o 2Is, que são os anteriores e os atuais, os cargos atuais, para efeitos da declaração única, devem ter o mesmo tipo de linguagem e incorporar tudo aquilo que era a proposta do NIS, que foi aprovada. Bom, Questões de remissões nem vos coloco, porque obviamente isso depois é uma verificação técnica que todos faremos. Agora, indo para a norma revogatória e a norma transitória, eu aqui proponho-me eu próprio redigir distribuir por vós e levar ao plenário, porque não foi votado e vai ter que ser votada. Eu sei que o Pedro mandou, mas a do Pedro ainda tem um problema, que é o seguinte, deixa-me só identificar rapidamente o problema, porque depois o problema mutatis mutandis depois passa também para os outros diplomas. Mas neste diploma temos à cabeça um problema, que é o problema das regiões autónomas que todos temos identificado, e para o qual a solução é, até não podia ser outra, porque mesmo a mera revogação da obrigação atualmente existente para os titulares dos órgãos regionais, do meu ponto de vista, é inconstitucional. Porque é tão inconstitucional criar coisas novas sem respeitar a iniciativa deles, como revogá-las. Para percebermos todos, imaginem que havia aqui uma proposta para revogar um artigo do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Não podemos. Só podemos se houver uma iniciativa deles para mexer no Estatuto. Como há reserva de iniciativa relativamente a esta matéria da competência deles, nós só podemos mexer se eles mexerem, quer para aprovar coisas novas, quer para revogar coisas antigas, porque sou o reverso da mesma medalha. Portanto, há a questão das regiões autónomas. Essa vai ter que ser salvaguardada, e salvaguardada mantendo em vigor, não revogando, a obrigação que eles têm. Vamos passar um bocadinho como cão por vinha vindimada, penso eu, o conteúdo da declaração, o modelo, digamos assim, até porque o modelo nunca foi muito questionado. Ao longo do tempo, o Tribunal Constitucional, desde 83, em que existe a legislação, o modelo já evoluiu várias vezes e nunca ninguém questionou, mas cá estaremos, se vier a haver alguma questão. Agora há um segundo problema, que é, além de a norma de entrada em vigor e a norma revogatória, tem que salvaguardar o seguinte, pragmaticamente, a gente vai pôr isto a produzir efeitos, a entrar em vigor no primeiro dia da próxima legislatura. A questão que se coloca é, para os deputados não há dúvida nenhuma que vai ter que haver uma norma transitória que, enquanto a gente não puder entregar isto junto da entidade, porque a entidade não está criada, vamos ter que continuar a entregar aqui na Assembleia da República o registro de interesse, pelo menos. E no Tribunal Constitucional, em papel, o resto. A entidade, na melhor das hipóteses, vamos ser pragmáticos, estará a funcionar a algures no primeiro semestre do ano que vem. Por duas ordens de razões. Primeiro, pela lei travão. Porque a única alternativa era ser uma proposta de lei do Governo e não uma lei da Assembleia a criar a entidade. Porque nem sequer pode ser um decreto do Governo, porque o Governo não tem competências para criar uma entidade no Tribunal Constitucional. Só a Assembleia que tem. O Governo o que poderia era fazer mediante proposta de lei e assim a lei travão ficava ultrapassada. Mas isso não vai acontecer. É a Assembleia que vai legislar. E, portanto, pela norma travão, a entidade vai ser criada para o dia 1. Mas como aquilo pressupõe meios financeiros que o Tribunal tem que ser dotado e o Tribunal vai ter que contratar gente, a entidade não vai estar a funcionar no dia 1 de janeiro. Bom, portanto, eu não me preocupo com o... Pedro, nós não temos que nos preocupar com o timing, porque o timing será a pressão da realidade sobre os órgãos de soberania. O que nós temos que nos preocupar na lei é na norma que há pons. Portanto, temos que fazer depender da entrada em funcionamento, não da criação, porque a criação até é na própria lei, da entrada em funcionamento da entidade e da plataforma. Porque eles também vão ter que montar e contratar uma... E, portanto, a norma transitória é até isso acontecer, e temos cá pôr uma norma dizendo que o Tribunal Constitucional, quando tiver a plataforma operacional, terá que divulgar para saber quando é que... A segunda questão que se coloca, e para a qual eu peço a vossa reflexão, não precisam de responder hoje porque a gente tem pouco tempo, é o seguinte, eu acho que o que é mais prático é, em termos das obrigações declarativas face ao novo modelo, até pelo princípio de não se mudar as regras a meio do jogo, já tínhamos assente que isto entrará em vigor com a nova legislatura. Mas isso toca aos deputados e aos membros do Governo. A todos os outros, eles estão a meio dos mandatos. Além de estarem a meio dos mandatos, operacionalmente, autarcas, Também, a partir de outubro, que é quando começa a nova legislatura, o Tribunal Constitucional não vai ter meios absolutamente nenhuns, não tem entidade a funcionar, nem tem a plataforma. As pessoas até podem lá entregar o papel, mas vai amontoar papel, porque o Tribunal não vai mexer naquilo. Portanto, eu a sugestão que eu faria era que na norma transitória fosse, no início da próxima legislatura, entre em vigor e aplica-se imediatamente a todos os titulares que iniciem ou terminem funções. Que iniciem ou terminem funções. Para os outros, no limite, por exemplo, um autarca que está neste momento em funções, no limite podemos pôr que ele tem que renovar a declaração assim que a plataforma estiver em vigor. Ou então é só quando renovar o mandato.
E acho que idealmente é quando renovar o mandato, até pelo princípio de que altera o estatuto no exercício da função.
Sim, é a alteração das regras a meio do jogo.
E tem uma vantagem clara que é, até admite, enfim, muito provavelmente, uma entrada em vigor escalada. Isto é, permite ao próprio Tribunal testar com... Não, no fundo, quando tem é que ter um volume de 230 deputados e 70 membros do Governo, vá lá, 300 indivíduos a declarar, é uma coisa que permite testar e declarar bugs antes de entregarem 3 mil. E, portanto, de facto, esta escala faseada é vantajosa.
É a mesma coisa.
Não é exatamente.
Não, porque, por exemplo, a questão dos magistrados está resolvido. A questão dos magistrados está resolvido porque, por aquilo que foi aprovado aqui na Comissão, entregam nos Conselhos Superiores.
E eles não têm mandato.
E eles não têm mandato. Portanto, mas como tem que entregar nos Conselhos Superiores, o que a gente tem é que encontrar uma solução sobre quando é que eles entregam, a partir de quando. Isso tem que ficar no estatuto.
Temos um problema objetivo, que é, independentemente da discussão que estamos a ter, a obrigação declarativa nos moldes que é proposto só pode ser concretizada a partir do momento em que a entidade de transparência está instalada e a partir do momento que a plataforma está criada.
Isso é entrega informática, porque a entrega em papel podia ser antes.
É isso que queremos, entrega em papel.
Transitoriamente é como se entrega hoje.
Você hoje entrega em papel, ó Jorge.
Mas temos que ser recomendados a data de entrada em funcionamento da entidade de transporte.
Mas não pode exigir. Não, espera lá. Jorge, vamos ser práticos. Tendo a consciência que a entidade da transparência só vai abrir portas a algures em 2020.
Pode ter uma porta em
2021. Algures em. Mas o que for. A partir de 2020, é evidente que todos aqueles que tenham que entregar. Porque começa um ex-novo, desde logo, funções a partir de outubro, vão ter que entregar uma declaração e fazem como fazem atualmente, que é em papel, o modelo é que substitui. E até lá, se a lei for publicada em maio, há 4 meses para se fazer, para o Tribunal imprimir, a Imprensa Nacional imprimir o novo modelo, para ser preenchido, isso não há problema nenhum. E, portanto, o que vai acontecer é que, e temos a consciência disso, é que o Tribunal, enquanto não tiver entidade, tudo o que for entregue em papel vai lá ficar, porque não vai ter ninguém para olhar para aquilo.
Sim.
Mas isso é o que é. Quer dizer, não vai ter ninguém. Peço desculpa. Vai ter a mesma gente que está lá atualmente. Que atualmente também lá existe um procurador que trata daquilo. Sim, temos que pôr. Eu vou ensaiar uma redação em que ponho todas as renovações, as cessações também, porque também há uma obrigação declarativa no caso de cessação, todas as renovações, qualquer que seja a sua forma, seja uma nomeação ex novo, seja uma renovação, seja uma nomeação em substituição. Portanto, tentar cobrir as modalidades todas.
Levanta-me dúvidas. É. Por acaso já tive esta reflexão. Ou só para quem vem a seguir. Já me ocorreu a dúvida.
Eu aí mantinha para os que estão a exercer o mandato, porque o princípio é esse, quer dizer, não. Se depois alguém quiser questionar e não quiser cumprir, o tribunal decide.
O princípio da não retroatividade da lei induzia numa interpretação mais estrita, se só é aplicável à próxima legislatura, que quem cessa, seja como governo, seja como deputado, seja como autarca, antes que a lei seja aplicável, não terá que fazer a declaração dos 3 anos depois.
Mas, deputado Carlos, em bom rigor, essa obrigação é uma obrigação que não incide sobre titulares de cargos, mas sobre pessoas que exerceram titulares de cargos. Portanto, que exerceram. É ligeiramente distinto. Mas eu concedo, a observação também já me ocorreu e já pensei nela. Acho que deve ter aplicação imediata, se a lei já estiver em vigor, a quem se sabe como funções, sob pena de descredibilização desta obrigação que é chutada toda.
Atenção.
Senhores deputados, eu não ponho isso em causa, eu enviarei, por causa do tempo, era isso, não vamos discutir aqui, eu enviarei uma proposta e depois, se tiverem contrapropostas ou complementos, façam favor, sobre a norma revogatória, norma transitória, norma de entrada em vigor. No fundo, estão as três coisas ligadas, como acabámos de ver, por várias razões. Estatuto dos deputados, rapidamente.
Só que dá uma coisa, no fundo, se ajudar, no caso dos dirigentes, no fundo é a próxima comissão de serviço, que é o termo técnico.
Sim.
Ou seja, só para dar nota, calma, uma baliza temporal...
Não, é a nova nomeação para o cargo. Eu vou fugir às terminologias, porque as terminologias variam. Estatuto dos deputados. Identifiquei que falta votar o corpo do artigo 1º e do artigo 2º, portanto teremos que proceder a isso na comissão. Lembram-se que nós separámos em dois artigos, em duas alíneas, no artigo 20, os presidentes de Câmara e os vice-presidentes relativamente aos vereadores e aos outros. Isso obriga que no artigo 4º, número 2, que é aquela hipótese de suspensão nos primeiros 180 dias para os autarcas, está remetida apenas para a linha G, é preciso passar a remeter para as duas alíneas, porque tanto são autarcas os presidentes e os vice-presidentes, como os outros vereadores, e o regime de suspensão é igual para os dois, certo? Depois, há uma segunda questão que é... A linha F do número 1 do artigo 8º, que foi votada, ela na prática... as normas preambulares do artigo 1º e 2º. Depois, a linha F do número 1 do artigo 8º, que tem que ver... Estava aqui a buscar...
As situações de perda de mandato.
Foi votada... Mas, olhando bem para isto, ela já está subsumida pela linha A, em conjugação com o artigo 21A. Ou seja, a linha F, que foi uma proposta de salvo do PSD, foi votada favoravelmente, isto é o número 1, isto é a linha F do número 1 do artigo 8º. O número 1 é: perdem o mandato os deputados que, a linha F, não façam cessar qualquer situação de incompatibilidade, constante parecer emitido pela Comissão Parlamentar, depois de aprovado o respectivo parecer pelo plenário. E, portanto, o que acontece é que a linha A, que ninguém mexeu, já cá está, na perda de mandato, a existência de alguma situação de incompatibilidade, até diz incapacidade ou incompatibilidade, a gente não mexeu naquilo. E o artigo 21A diz que a perda de mandato é, ele tem que ser notificado, tem um prazo para retirar a perda de mandato, e só depois é que há votação em plenário, só depois é que perde o mandato. E, portanto, isto acaba por ser repetitivo. Eu perguntava até ao autor da proposta, embora ela neste momento esteja votada, portanto é uma proposta da Comissão, se há alguma intenção mais do que aquilo que já está no 21A em conjugação com a alínea A.
Da parte do PSD, olhando quer para a alínea A, quer para o artigo 21A, que também foi alvo de alterações, entendemos que o melhor seria efetivamente eliminar a linha F e ficar apenas com a restante redação.
Eu pedia depois que todos olhassem para isto e confirmassem, porque isto vai ter que ser acertado na Comissão. O objetivo da Comissão é tentar ver se há coisas que a gente ainda pode votar para evitar haver avocações para a plenária. Porque senão, terá que haver avocações para a plenária para limparmos aquilo que for para limpar. Portanto, em princípio, eu chamo a vossa atenção à linha F do artigo 8º. Depois, temos a questão do harmonizar linguagem. Num sítio aparece a lei da transparência dos titulares dos cargos políticos, noutro sítio aparece regime de exercício das funções de titulares dos cargos políticos. Eu penso que é melhor pormos o regime de exercício de funções, porque a lei pode chamar uma coisa ou pode chamar outra. Isso aparece no artigo 26 e aparece no artigo 21. Depois, a entidade da transparência já resolvemos, passa a ser sempre entidade para a transparência, portanto a terminologia será harmonizada também aqui. Depois, o Partido Socialista referiu que iria revisitar a redação do número 8 do artigo 21.
Ainda chegamos
aí. Sim. Uma nota nessa. Há aqui uma questão que eu acho que coloca transversalmente com toda a franqueza, que é a seguinte. Se não for necessário, e deixo a sugestão para todos, se não for necessário no Estatuto dos Deputados fazer referência expressa à entidade para a transparência, caso isso habilite grupos parlamentares que são contra a entidade para a transparência, mas não são contra as soluções substantivas a poderem aprimorar o seu sentido de voto, ou definir o seu sentido de voto na votação final global, não seria pior. Ou seja, sempre que ela não tenha impacto na redação, que penso que nunca terá, Mas eu estou a tratar de um assunto de cada vez, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. E, portanto, eu estou a abordar específica e exclusivamente nesta minha intervenção, neste momento, este tema. Outros temas
eu
que
posso
seguramente
pôr...
serão discutidos no contexto de vocações ser discutidos no contexto de vocações.
Pedro Filipe Soares, eu posso pôr no Estatuto dos Deputados, não tem problema nenhum, em vez de onde se diz entidade para a transparência, pôr a entidade legalmente competente.
Pronto, se não houver objeção da vossa parte...
Isso afasta pelo menos dos atritos.
Um dos atritos. Se nós pudermos pacientemente olhar para cada um de cada vez e se depois chegamos a outro ponto quando ela tiver que ser atravessada. Isto não tem a ver com o Comitê de Ética, se obviamente houver propostas sobre o Comitê de Ética, essa é outra conversa. Mas quanto a esta,
pronto,
pelo menos...
Eu só tenho mais uma coisa, porque depois há outra vez a norma transitória, a norma de entrada em vigor, que aí eu próprio formularei uma proposta dentro dos mesmos princípios. Aqui para os deputados é mais simples, mas é mais simples, quer dizer, tem menos situações, porque é só para os deputados, mas também vamos ter que ter um regime transitório, porque nós também não vamos ter. Nós, quer dizer, quem for eleito, também não vai ter, em outubro, uma entidade da transparência a quem... E a Assembleia não vai ter uma entidade da transparência a quem vai buscar o registro de interesse. Portanto, o registro de interesse vai ter que continuar a ser entregue aqui.
Idealmente, os primeiros desgraçados têm que fazer a duplicada.
Porventura. Vão ter que... Como aconteceu no início desta legislatura. Tenho uma última coisa, que é... Tenho aqui a indicação que o Partido Socialista referiu que... Foi dito pelo Jorge Lacão no final de... quinta-feira à noite, ou coisa que o valha, que o número 8 do artigo 21. Foi o Pedro. Então, pode mandar para todos, com certeza. Eu peço que mande para a mesa e eu, no texto que depois leva ao plenário, eu ponho as duas.
Ok.
Põe a versão A e a versão B, que é para toda a gente saber a versão que foi votada e a revisitação que está a ser feita. E depois, no plenário, toda a gente terá a oportunidade de ver com antecedência e no plenário depois tomaremos uma decisão.
Depois temos uma parecida no lobby. Uma questão também anunciada.
Mas então eu peço que mande também...
Sugestão, Sr. Presidente?
Sim. Sim, sim. De aquela questão da... Sim, e se ficar publicitado, é aquela questão que foi aqui muito, e a comunicação social glosou, que tinha que ver com não ter sido aprovada a norma que dizia que quando há uma representação de terceiros, isso tem que ser registado. Eu a sugestão que eu faço é na norma que já está lá, no diploma. Como sabem, há dois registros, há o registro das entidades que representam interesses, e há o registro, que é o registro até mais importante, que é o registro das audiências e dos contactos que os poderes públicos têm que, até ficou trimestralmente, pelo menos trimestralmente, têm que divulgar. E aí diz, atualmente já, que tem que se divulgar o objeto, a data, o objeto da reunião e o assunto tratado. Eu acho que aí deve-se pôr a data, o objeto da reunião, a entidade recebida, e a identificação de a representação de quem, no caso da representação ser por terceiros, e o objeto e o assunto a tratar.
Eu tenho uma proposta de norma, portanto, posso ler agora no instante?
É uma redação deste género, mas eu peço então que a redação seja enviada, que é para eu fazer a mesma coisa, e no texto a levar a plenário, levar as duas coisas como versão A e versão B.
Eu telegraficamente
e depois ser objeto de votação aquilo que for...
Eu leio telegraficamente. As entidades públicas abrangidas pela presente lei divulgam através do respectivo site, com periodicidade pelo menos trimestral, as reuniões por si realizadas com as entidades constantes do registro. Nos termos a definir a própria de cada entidade, devendo indicar pelo menos a data e o objeto das mesmas, nomeadamente a matéria e a identidade de quem representam, nos casos em que a representação seja assegurada por terceiros.
Sim, senhor, Pedro. Eu, por mim, acho bem. Pedia que isso fosse enviado, independentemente de poder enviar também já para os colegas coordenadores, mando para a mesa também, que é para isso constar. Para o António Filipe. Manda-se para o Jorge e para o António Filipe. O Jorge esteve aqui, portanto, depois até pode ajudar o António Filipe a interpretar, se ele tiver alguma dúvida. Só uma última coisa, antes de irmos para cima. Tem alguma sugestão de data para a gente reunir para amanhã, para a semana? É que a outra semana depois é a Semana Santa, salvo erro. Segunda e terça não há trabalhos parlamentares. Não, mas o plenário da comissão dá?
Ah, para o plenário. Acho que convinha ser ao final do dia. Então, quinta ao final do dia.
Em princípio, quinta ao final do dia.
Acho que é uma coincida em nas sete comissões que estão na carta que era de certeza.
Está bem. Quinta é dia 11, não é?
Quinta é dia 11.
Ok. Assim farei.